Fala galera, sejam bem-vindos à nova temporada do PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Estavam com saudades da gente? Nós também. E nós estamos aqui hoje com a equipe original, com a equipe fixa do PensoCast, eu, psicólogo Bruno, Lucas, Luísa e Cris, para falar com vocês um pouquinho nessa nova temporada. Antes de começar o programa, eu queria deixar alguns recadinhos. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, @PensoCast, no Twitter e no Instagram. Também você pode apoiar o nosso programa para que a gente possa ficar cada vez melhor, investir em tecnologia, investir em estrutura e chegar em mais pessoas através do Apoia-se, apoia.se/PensoCast. A partir de R$3 por mês, você pode ajudar a gente a construir o nosso podcast de maneira melhor. E também pedindo sempre, né, que você compartilhe esse e outros programas com as pessoas que você conhece, com os amigos, familiares, inimigos e todas as outras pessoas que fazem parte da sua vida. Faça o PensoCast chegar mais longe. Hoje nós vamos falar sobre janeiro branco, apesar da gente estar em fevereiro. Por que que a gente vai falar disso? Porque a gente vai falar justamente de que os cuidados mentais precisam ser pensados durante o ano inteiro e não apenas no mês de janeiro. Eu sou o Bruno Ferreira, eu sou psicólogo, estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês e estou ansioso para falar sobre esse tema de hoje.
Olá, pessoal. Depois de um período sabático, estamos de volta. É uma satisfação, né, a gente voltar com um tema tão importante, tão pertinente. Eu sou a psicóloga Cristiane Lisita e é uma satisfação, como eu falei, vir novamente com um tema show de bola.
Fala, pessoal. Sou o psicólogo Lucas Landim e é uma satisfação estar novamente aqui com vocês e participando dessa segunda temporada o PensoCast, iniciando aí com chave de ouro, com um tema que é de extrema relevância, extrema importância social. Será uma honra dar seguimento nesse programa aí tão especial para nós.
Oi, gente, eu sou a Luísa, sou médica psiquiatra e eu também estou muito feliz de voltar e eu quero dizer que eu estou vacinada. Então, eu estou mais feliz ainda. E é isso, vamos aí ter uma segunda temporada, né, nossa versão 2021, porque o ano só começa depois do carnaval e como nós somos brasileiros, a gente cumpriu essa tradição de começarmos apenas após o carnaval.
Apesar de não ter carnaval.
essa parte a gente ignora, né? Porque assim, né, a gente já tá em casa mesmo, a gente vai seguir em casa.
Na verdade, esse ano a gente vai pular o carnaval, não vai pular no carnaval, né?
A gente vai pular o carnaval mesmo, né? Essa foi boa.
Começando o nosso tema de hoje, né, a gente tinha se reunido virtualmente, tá, para decidir sobre o tema de hoje, e a gente pensou justamente sobre a hipocrisia e algum tipo de trabalho superficial que estava acontecendo no mês de janeiro, com essa campanha do Janeiro Branco, né? E a gente sentiu alguns profissionais mais se promovendo ao invés de promover saúde mental. Né? E aí a gente falou, por que não falar sobre isso, né? De que cuidado com saúde mental deve ser o ano inteiro. Por isso que justamente nosso programa em fevereiro, falando sobre janeiro branco, que tem que ser o ano inteiro. E para falar um pouco disso, é importante a gente entender todo esse contexto que envolve a saúde mental. Porque por muito tempo, né, a gente teve uma visão de que a saúde mental, ela era algo separado, né? Que a nossa mente era algo separado, dividido do corpo. Então, a gente tinha a mente e a gente tinha o corpo, né? Então, eram duas instâncias separadas, duas instâncias diferentes. E a gente passou muito tempo com essa crença, né? De que a mente, o cérebro, né? nossos pensamentos era uma instância separada do nosso corpo e que não tinha nada a ver. Hoje a gente já não tem mais essa visão, a gente entende que o corpo é uma coisa só, nosso cérebro faz parte desse corpo e que ele traz toda essa integração, por assim dizer, né? E a gente hoje já descobriu que nós temos, inclusive, neurônios fora do cérebro, né? Interferindo no nosso comportamento, interferindo em várias ações nossas, de partes diferentes do corpo, né? Como no intestino. Então, é interessante a gente entender, né, que nossa saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem como falar de algo separado do resto, né? Separado do corpo, separado de toda a nossa vivência. Não é isso, galera?
Sim, com certeza, né? Antigamente a gente tinha essa visão mais fragmentada, né, entre o que era mente e corpo, entendia-se que eram coisas distintas, né? Isso levou, inclusive, a uma série de distorções, mas era o conhecimento da época. E a partir da década de 90, mais ou menos, né, vem algumas correntes, né, já falando, não, olha, é a mesma coisa, né? O que nós chamamos de mente é algo organicamente produzido, né? E nossas emoções afetam o nosso funcionamento, então estamos falando de uma coisa só. Hoje, talvez, assim, nas faculdades, nas formações, a gente tem uma visão ainda fragmentada, mas é uma fragmentação didática, inclusive, né? Para que se entenda as diferentes esferas psíquicas, né? As diferentes instâncias em separado, mas sempre entendendo que é uma coisa só e a gente só teve a ganhar com isso. E sobre o Janeiro Branco, assim como o Setembro Amarelo, né? São campanhas que originalmente tinham um propósito, né? E que originalmente buscavam, assim, a promoção mesmo da questão do tema, da saúde mental, que é bastante relevante. Só que a coisa acabou se perdendo demais, né? As pessoas, com a questão das mídias sociais e da instagramatização, né, excessiva das coisas. Hoje em dia, o que se vê no Janeiro Branco e no Setembro Amarelo é: vou abrir minha DM para você se abrir comigo. E a gente sabe que saúde mental é algo muito distante disso, né? Não se constrói saúde mental assim.
Ô, Luiz, e é interessante sua fala, porque as pessoas abrem as redes sociais, mas nem sempre estão qualificadas para essa escuta, né? É que é importante a gente muito pontuar sobre isso.
Sim, total. E às vezes, quando você se propõe a ouvir algo, a acolher uma determinada demanda que você não tem preparo nenhum para acolher, né? Você só vai ali ouvir, muitas vezes emitir uma devolutiva julgadora, ou que vai adoecer mais aquela pessoa, né, que trouxe aquela demanda. Você não está contribuindo para a saúde mental, né? Às vezes você está ferrando com a sua e com a da pessoa. Então é algo muito sem propósito, né? Na verdade.
Você percebe muito nas redes sociais que as pessoas se apropriaram de alguns temas que são mais específicos da área da saúde e elas passam a dar dicas, abrir uma escuta e sem ter domínio de conhecimento, né? E isso é muito sério, né?
Seríssimo.
Saber para quem você vai falar e se a pessoa é qualificada para essa escuta ou ler dicas, por exemplo, eu tenho que saber de quem que eu estou lendo, qual é a fonte que eu estou lendo, quem que é essa pessoa que está propagando as informações, né? Então, é importante chamar atenção para essa banalização de temas tão importantes. É muito, muito pontual a sua fala e a fala do Bruno, porque nós tínhamos uma visão dicotomizada, né? Mente e corpo separado. Ainda, de certa forma, tem essa visão meio conturbada quando nós falamos, né, da questão da saúde mental. Algumas pessoas ainda erroneamente acreditam que saúde mental é a ausência de algum transtorno mental, o que acaba ali simplificando muito esse conceito, né? Então, quando nós pensamos em um conceito de saúde mental, nós pensamos em um conceito que vem abarcar, né, um bem-estar que seja físico, mental, social. Então, há uma integração quando nós falamos de uma saúde mental, né? E quando a gente fala também no Janeiro Branco, o que é importante pensar? Que a saúde mental, é um cuidado e um investimento que nós temos que ter durante todo o ano, né? Que o janeiro branco ali, ele é apenas um símbolo, né? Para chamar a atenção da gente, né? Para poder estar ali investindo nessa saúde mental. Então, basicamente, quando nós falamos de janeiro branco, é uma campanha que basicamente ela foi voltada, que ela é voltada, né, para a promoção da saúde mental, ou seja, né, ela busca trazer uma conscientização da importância da saúde mental na vida da gente. Mas eu reitero a minha fala, esse investimento na saúde mental tem que ser diariamente.
Essa discussão ela é tão importante, né, e a gente trazer esse tema aí do que o pessoal tem aproveitado, sempre que a gente vê o pessoal fazendo divulgações, abrindo essas escutas, eu me faço a seguinte pergunta, né, qual a função que essa pessoa está procurando nisso, né, qual o objetivo, né, será que se realmente essa escuta está sendo aberta de maneira qualificada, igual foi pontuado por vocês, ou será que isso é apenas uma forma de promoção profissional? Né? Porque a gente entende que, na atualidade, as redes sociais têm sido um mecanismo utilizado para fortalecer, né? Em termos de marketing e muitas outras coisas. Então, muitas vezes, a gente percebe que deixa-se de lado a preocupação com a formação adequada para poder promover uma escuta, realmente ajudar a contribuir na saúde mental da população, para simplesmente ter um bom marketing com isso, com a captação de pacientes, clientes, né, como preferir.
Sim, sim. E é interessante quando a gente fala disso, né, porque alguns colegas, inclusive, ficam chateados, ofendidos, né? A gente tem que entender que tem que ser colocado o bem-estar do nosso paciente, de outras pessoas, em primeiro lugar. E quando a gente começa a falar disso, né, de saúde mental e tudo mais, uma das coisas que a gente precisa lembrar, precisa falar um pouco, né, é que por muito tempo a gente viveu com aquela definição da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, de que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E hoje a gente tem um entendimento mais amplo, né, com o que a gente chama de determinantes sociais de saúde. E aí, quando a gente começa a enxergar esses determinantes, a gente chega a essa crítica, né, que a gente fez a alguns colegas, infelizmente, no Janeiro Branco. Por quê? Se eu tenho toda uma gama de fatores que são determinantes na minha condição de saúde, é impossível que eu trate somente do aspecto emocional sem pensar no todo o resto, né? Então, uma coisa que me incomoda muito, né? Eu vi muitos colegas, por exemplo, ensinando técnicas de meditação, de respiração e tudo mais, né? Não que não sejam importantes, são extremamente importantes. Mas é importante a gente pensar que não dá para a gente falar desse aspecto de saúde mental sem falar de todo o resto, porque como é que eu vou querer que alguém faça meditação se o sujeito está desempregado, passando fome, passando necessidade? Né? Então hoje é impossível a gente pensar em saúde mental sem pensar todo o resto, porque como que a gente vai esperar que alguém tenha saúde mental sem ter o resto, sem ter todo um outro suporte? E aí é interessante porque o nosso primeiro programa, né, foi saúde mental em tempos de pandemia, né? Inclusive você pode escutar ele aí em qualquer plataforma que você esteja escutando a gente, e vale ainda para hoje, né, um ano depois. Mas é interessante que no nosso primeiro programa a gente trouxe justamente algumas questões relacionadas a isso, e a gente percebe hoje, um ano depois de pandemia, né, que a situação ela está um pouco pior, né? Porque a gente tem um aumento da pobreza, um aumento no desemprego, um aumento no desespero de muita gente, porque a gente está falando de milhões de brasileiros hoje que não têm o que comer, que vão dormir, né, toda noite preocupados com como vão se alimentar no dia seguinte. Como que a gente pode achar que esse tipo de sujeito, que essa pessoa vai ter algum tipo de saúde mental, vai ter algum tipo de benefício, né, pensando só no aspecto mental, se a gente não pensa em todo o outro aspecto, em todo esse espectro social, inclusive.
E Bruno, eu acho muito importante a sua colocação, porque a grande pergunta é: para quem estamos fazendo saúde mental? Né? Nós que somos profissionais, para quem estamos fazendo saúde mental? Porque eu concordo muito com o que o Lucas falou, né, que hoje o Instagram, ele é uma plataforma de visibilidade. Né? Tem muita gente que ganha dinheiro, inclusive, sendo criador de conteúdo na internet. Né? E é uma profissão em si hoje, né? Criador de conteúdo, tal, do digital influencer. E para os profissionais, né, da saúde, inclusive, virou uma plataforma de marketing. A questão é, que tipo de pessoa você está atraindo com aquilo? Com certeza quem pode pagar, né? Um valor X, Y ou Z de uma consulta ou de uma sessão. E pressupõe-se que a pessoa que pode pagar, ela não está numa vulnerabilidade minimamente financeira. Então, aquilo que é instagramável, né, aqueles conteúdos que vão para a rede social, eles são para pessoas, né, predominantemente, que não estão em vulnerabilidade financeira. E uma pessoa que não está em vulnerabilidade financeira, entende-se que ela não está passando fome, entende-se que ela tem uma fonte de renda, já que ela pode pagar, né, por um tratamento privado de saúde. E com isso a gente deixa de abarcar 98% da população brasileira. Né? Hoje em dia, 90% da população brasileira é usuária única e exclusiva do SUS. Né? Só 10% da população tem acesso a um plano de saúde ou a tratamentos de saúde privados. E quando a gente fala de tratamento de saúde mental na rede privada, isso fica algo mais elitizado ainda. Né? É importante fazer saúde mental para esse público? É, mas também é importante fazer para todo o público. Né? Todo público, eu falo toda a população. Então, partindo desse conceito da determinação social de saúde, ignora-se através das mídias sociais, através desse campo de marketing, através desse conceito, né, mercadológico do que é sucesso profissional, um grande campo de vulnerabilidade que leva ao adoecimento mental.
É uma coisa que é importante, sim, até que ficar claro para o pessoal, não é que é uma... nós condenamos, né, necessariamente o uso de uma rede social, mas que nós preocupamos com a questão da responsabilidade, né? Então, muitos profissionais estão deixando de lado, por exemplo, seu preparo técnico, profissional daquilo, para investir principalmente no preparo de mídia digital. Então, você deixa de se preparar para realmente ter um potencial para ajudar as pessoas de uma melhor forma para se promover digitalmente e, com isso, ter mais pessoas acessando o seu trabalho, digamos assim. E eu concordo bastante com isso, com o que a Luísa pontuou, e muitas vezes a gente vai acabar, pelas redes sociais, atingindo apenas um público que tem um potencial financeiro maior, né? E muitas vezes deixando aquela população que precisa também, né, de ter um suporte, desamparada. Então a gente tem que olhar de uma forma global. Então a gente quebrar essa ideia de dicotomizar mente e corpo vai além da junção disso num indivíduo por inteiro, mas de uma forma global, né? Então, além de ser um indivíduo por inteiro, você tem que ter uma visão global de tudo. O contexto que ele está inserido, a socialização que ele tem, a condição financeira, a condição alimentar, a condição de exercício físico, a possibilidade de tudo isso. Então, seria juntar todas essas variáveis para a gente poder começar a compreender de uma melhor forma a saúde mental.
O que eu acho mais perigoso ainda é que alguns conteúdos, eles são comprados, né? Então, não são todos profissionais, por exemplo, que elaboram conteúdos de acordo com o conhecimento que ele tem. Muitos são comprados e são postados, o que eu acho mais perigoso, né? E quando nós falamos também da vulnerabilidade, eu vou ter aquela pessoa também que não tem grandes conhecimentos, né? Que tem acesso às redes sociais, que leem ali as dicas, né, para lidar com saúde mental, e que nem sempre vai dar certo, Né? Então, por exemplo, o Bruno começou uma fala falando muito da questão da respiração, da questão da meditação, né? E é muito comum você ver, né, nessas mídias sociais aí, dicas para ansiedade, respire. Mas a respiração, ela nem sempre vai dar certo para todas as pessoas que vão fazê-lo no momento de crise de ansiedade. Né? Então, a gente percebe que há uma vulnerabilidade aí, né, nessas variantes que vocês colocaram. Acho que tem um perigo, né, de alguns conteúdos serem postados sem um devido cuidado. E dessas dicas, né, serem postadas aí sem algumas referências que são importantes, né?
Eu também acho que fica uma outra pergunta sobre o profissional de saúde mental que se propõe a se tornar um digital influencer, né? Que é, você quer ser um clínico, né, psicólogo clínico, um médico clínico, enfim, um clínico, ou você quer ser um digital influencer? Porque são duas profissões. Não é fácil ser um digital influencer, né? É que nem o Lucas falou, você tem que pegar tempo para criar conteúdo para suas redes sociais, para tornar suas redes sociais chamativas, para tornar suas redes sociais atraentes. E, cara, isso dá trabalho, né?
Dá.
E a gente sabe que na clínica a gente tem que ter um tempo de formação, de supervisão, de orientação, de estudo, né, de congresso. E será que dá tempo de ser as duas coisas? Um super digital influencer e um super clínico? Então eu truco muito isso, assim, que tempo que dá para, né? Que tempo é suficiente para que se faça, para que se exerça essas duas profissões bem? Acho surreal pensar isso. Gente, a rede social dá trabalho.
É até porque, Luísa, para eu criar um conteúdo, eu tenho que ter um domínio desse conteúdo. Eu tenho que ter estudado, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter cursos ali de capacitação, de especialização. Eu tenho que dominar aquele conteúdo para criar um conteúdo. Isso exige tempo, como você pontuou, né? Exige tempo. Tem a parte do marketing, né, das redes sociais, das mídias sociais. Aí a gente fica pensando mesmo, né, como que as pessoas ministram a questão do tempo, a questão do marketing, da obtenção do conhecimento, da divulgação desse conhecimento. É interessante pensar nesse aspecto também.
É surreal, porque é o tempo que você usou para pegar um... Vamos partir do pressuposto que a pessoa tem aquele conhecimento, porque eu vejo muita gente postando sobre o que nem sabe, né? Isso é outra problemática. Mas partindo do pressuposto que a pessoa domine aquele assunto, é tempo para ela redigir um texto, para ela pegar uma foto instagramável que vai viralizar, que vai ser boa, para ela formatar, sabe? É tempo de gerenciamento de rede social. Isso era um tempo que, se a pessoa fosse clínica exclusivamente, né, se ela estivesse se dedicando à clínica, ela ia estar usando para outro tipo de coisa, às vezes para descansar, que seja, né, que faz parte do nosso processo produtivo a gente conseguir descansar, para se atualizar de alguma forma, enfim, para pegar uma supervisão, para dar uma supervisão. Tem muitas coisas a serem feitas no aprimoramento da atividade profissional clínica, né? E esse tempo acaba sendo roubado pela profissão de digital influencer. E, gente, é difícil. É dupla jornada, né? No caso da mulher, né? Hoje a gente usa o termo jornada contínua.
Então, acaba que, se você não tem um tempo para você ser um bom clínico, para você se preparar, para você estudar, para você crescer, em virtude de você ficar apenas direcionado ao marketing digital, você vai acabar produzindo, né, isso que vocês até pontuaram aí, quase que pacotes, né? Quase que pacotes de receitas para lidar com alguma questão emocional, por exemplo. E a gente entende, né, que o indivíduo, ele é um ser único aqui nesse mundo, né? Então, com todas as variáveis afetando quem é você. E se você pegar um pacote de ideias, simplesmente usar, aquilo não garante nada e pode trazer até maiores prejuízos.
Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um amigo mostrando uma influencer, né, dizendo que você é a única pessoa responsável por lidar com seus problemas e superá-los, e basta querer e não sei o quê. E não é assim que funciona, gente. Porque tem muitas coisas que, primeiro, estão além da nossa capacidade ou da nossa possibilidade, né? Então, por exemplo, não basta eu querer com força ficar rico, que eu vou ficar rico. Não basta eu querer com força arrumar um emprego diferente, que não vai ser assim que vai acontecer, né? Então, existem muitas coisas que estão além da gente. Então, como é que você fala para uma pessoa ansiosa ou depressiva, por exemplo, e tem uma dificuldade, inclusive, aí de autocuidado, né, de autonomia e tudo, falar para ela que depende só dela, que basta ela querer que ela vai sair disso. E aí a gente, ao banalizar esse sofrimento do outro, a gente coloca sobre ele um peso ainda maior, porque ele vai se sentir ainda mais fracassado, ainda mais impotente, porque justamente ele não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem forças para isso, ele precisa de ajuda. E aí você vira e fala para a pessoa, ah, basta você querer, basta, depende só de você. Não é assim que funciona, né? Então, uma coisa que a gente precisa resgatar justamente nessas questões de Janeiro Branco e tudo mais, é justamente essa situação de que saúde mental não é um processo individual, não depende só do sujeito, depende de várias outras situações, muitas delas que estão acima ou além do controle do sujeito, acima do controle dele, são contingências, são situações que não dependem dele, que ele só vai reagir a essas situações. Então, como eu posso falar que tudo está na mão dele, sendo que não é ele quem controla essas variáveis, não é ele quem controla o ambiente, não é ele quem controla essas situações? Imagina, você chega hoje no trabalho e é demitido. Como que ele vai mudar isso somente querendo? Não existe isso. E a gente tem hoje também um misticismo ganhando força novamente, sabe Deus por quê, talvez até por esse obscurantismo e anti-ciência que está bombando, mas a gente vê a galera reforçando, trazendo questões de signos, por exemplo, né? Então, porque você que é do signo tal tem que se cuidar desse jeito e tudo, né? Então, veja bem, se eu estou falando que um planeta na puta que pariu tem poder para influenciar num comportamento, eu estou querendo dizer que absolutamente nada depende da gente, inclusive a quem a gente é, né? E como a gente reage às coisas. Isso é algo assustador, perceber que existem pessoas que acreditam nisso e que vivem de acordo com isso, né? Então é importante a gente pensar, né, quando a gente fala nesse aspecto de saúde mental, a primeira coisa é que esses fatores externos não dependem do sujeito. Então eu não posso jogar sobre as costas dele toda essa responsabilidade, eu não posso penalizá-lo desse jeito. Falar, olha, só depende de você. Não, não depende só de você. O seu salário não depende de você. A condição do trânsito não depende de você. Você vai sair para trabalhar amanhã, de repente tem um congestionamento. Não depende de você. E aí você vai ser demitido porque chegou atrasado ao trabalho. Depende só de você? Não. Percebe o quanto é perigoso esse discurso good vibe, inclusive, de que muitos replicaram no Janeiro Branco, né? Que basta você querer, basta você se esforçar e tudo mais. E não é assim.
É importante dizer, né, a construção da saúde mental, ela passa por várias esferas, né? Existe a esfera do indivíduo, que ela precisa ser trabalhada, ninguém aqui está dizendo que isso não é importante, mas que não é só isso, né? Existem questões estruturais que precisam ser compreendidas, né? Existe toda uma questão do que fazer em relação a essas estruturas, e existe o entender que o tempo do indivíduo é diferente do tempo histórico. Então, a construção de saúde mental, ela também passa por essa perspectiva, que eu acho que é isso que o Bruno trouxe, emancipadora, né? E a gente só consegue ter a perspectiva emancipadora da saúde mental se a gente entendê-la como algo mais global e não exclusivamente individual.
Isso traz uma responsabilidade muito grande até para quem se propõe, né, a ser um influenciador, digamos assim. A gente entende que a questão do mundo digital é uma tendência, né? Tem sido cada vez mais tendência. Em certos pontos, traz alguns benefícios, né? Ajuda a promover, ajuda a divulgar coisas para a população de uma forma geral. Mas acaba que com essa discussão a gente chega num... Eu estou pensando aqui, o papel de uma pessoa que se propõe a ser um influenciador, ele aumenta até de tamanho a responsabilidade, né? E já que eu quero divulgar algo para o público, e é legal, é importante, quando a divulgação é séria, né, feita da maneira correta, ele deve realmente estar até mais preparado, né? Agora a questão é, como que uma pessoa conseguiria um equilíbrio entre ser um bom clínico, um bom profissional mesmo da aplicação e ser um divulgador, promover todo esse conhecimento, né? Então acaba que pensando até numa questão temporal aí, é até difícil, né, a gente conciliar tudo isso.
Pensando nisso, assim, né, tem várias agências, inclusive, eu não sei se vocês já viram, até o Instagram mesmo da agência Óbvias, que fala sobre saúde e bem-estar feminino, que trabalha muito essas questões de gênero. É uma agência de curadoria de conteúdo para saúde e bem-estar feminino, que conta, né, com especialistas, jornalistas e tudo mais, para fazer uma curadoria de conteúdo e produzir uma página, né, de uma página de internet, né, de digital influencer, né, uma mídia social. E é bem legal, se você for olhar, os conteúdos são conteúdos com uma linguagem acessível, que trazem mensagens importantes, né? E, mas assim, tem todo um background de pessoas fazendo, é uma agência, né, que se propõe a esse trabalho. Aí eu acho que pode ser muito legal, porque são várias pessoas trabalhando nisso, e aí já é uma perspectiva diferente do que você seguir um digital influencer e aquela pessoa ser dona da verdade, sabe? Eu gosto muito da perspectiva, talvez, de curadoria, de agências, né? Tem também a questão da revista Piauí, trabalha muito com isso, em alguns podcasts, em algumas mídias sociais. Então, são instituições, são projetos, né, mais sérios nesse sentido de divulgação de informação na internet. Isso existe, mas mas as pessoas falam pouco disso. Agora, o que mais tem é, nossa, eu sigo fulano de tal porque ele é massa. Cara, quem é o fulano de tal para estar falando tal coisa, né? Qual é a relevância do fulano de tal e da informação que ele está trazendo? Essa que é a questão.
E essa relevância, às vezes, é medida pelo número de seguidores, né? E não pela questão
total técnica. Total, é o tanto que o vídeo é bonito, é o tanto que o cara ou a menina... são bonitos, né? É o tanto que a rede social é atraente. E, poxa, você nem olha quem tá produzindo aquilo de fato, né? Então, quando você vai atrás de conteúdos que são produzidos por agências mais sérias, eu acho que já fica uma perspectiva mais interessante. Porque aí, sim, muitas vezes o profissional que tá ajudando na curadoria daquele conteúdo, sim, ele pode ser um clínico, né? Ele pode ser um profissional para além do que ele tá fazendo nesse trabalho de mídia digital. Porque tem uma equipe, gente, a palavra-chave é equipe, eu acho, coletividade, né? De novo caímos na coletividade, né, Bruno? Aí a gente não consegue fugir disso, porque acaba que é isso o resumo da coisa. É não individualizar, mas coletivizar as coisas.
A internet está hoje cheia de conteúdos que teoricamente são voltados para a saúde mental, mas que, na verdade, podem provocar mais adoecimento, né? Primeiro, desconfie de conteúdos que te direcionam para algum tipo de compra, né? Ah, porque se você comprar o meu curso, você vai aprender a ter saúde mental, controle emocional e tudo mais. Não é fácil assim, gente. Quem dera se fosse, né? E aí o pessoal fala que é porque a gente que é psicólogo, né, que é psiquiatra, que está na área da saúde mental, tem inveja desses profissionais. Não, é porque a gente estudou bastante e a gente sabe da responsabilidade que a gente tem como profissional e que é irresponsável fazer esse tipo de promessa, né? Então, o Código de Ética da Psicologia, por exemplo, ele não nos permite fazer nenhum tipo de publicidade nesse sentido, né, de prometer resultados, porque não depende só do paciente, não depende só do profissional, né, e a gente às vezes não percebe o quanto isso é grave, né, o quanto hoje a internet está recheada desses conteúdos, né, então a gente falou, né, no início de que saúde mental não é um assunto só para janeiro, por quê? Porque ele engloba vários fatores. E aí eu preciso pensar em todos esses fatores para eu garantir que eu tenha saúde mental. Porque não basta eu ir na conversa de um coach, de um profissional, ou às vezes nem profissional, né, da internet, porque muita coisa vai além, né? Então, coloque suas metas no papel e tudo, e você vai mentalize elas e você vai alcançá-las, né? Então, teve uma reportagem há pouco tempo no Fantástico falando de um coach para estimular o pessoal a emagrecer, fazer eles pularem nus na frente do espelho. Qual é o sentido terapêutico disso? Né? Não faz o menor sentido, não tem cabimento uma porcaria dessa. Mas a gente...
Não, o sentido terapêutico disso é fragilizar a autoestima da pessoa, na verdade, né?
Sim.
É assim que eles trabalham, e criando vínculos de dependência com eles.
E isso é absurdo, é assustador, né? A gente pensar que esse tipo de situação está sendo naturalizado, né? E aí, quando a gente quis falar que é preciso falar de saúde mental o ano inteiro, por quê? Eu preciso falar, e aí volta... lá do tempo, do início da abertura do programa, de todos esses determinantes. Porque é impossível eu alcançar saúde mental sem pensar em todo o contexto social que eu estou envolvido. É impossível eu pensar em ter saúde mental plena se eu não tenho emprego, se eu não tenho comida, se eu não tenho educação, se eu não tenho lazer, se eu não tenho transporte público, se eu não tenho água limpa na torneira. São coisas que a gente nem percebe o quanto são importantes, e por talvez, né, a maioria de nós sermos privilegiados, né, a maioria dos nossos ouvintes também, nem percebemos que muitas pessoas vivem sem isso hoje. Como que a gente pode esperar alcançar saúde mental sem todo esse contexto? Né? E aí a gente vai chegar no quê? Num processo de banalização e até mesmo invalidação do sofrimento psíquico do outro. Porque se o sujeito está passando fome, se o sujeito está passando necessidade, qualquer outra coisa que esteja aí a gente vai até para aquela a hierarquia de necessidades do Maslow, né? Qualquer coisa que esteja acima disso é visto como supérfluo. E aí eu preciso entender que eu não posso tratar saúde mental como supérfluo, ao mesmo tempo eu não posso banalizar esse processo. Porque aí, se o sujeito está sem comida, está sem trabalho, qualquer adoecimento psíquico nesse sentido vai ser visto como frescura, como sem vergonhice, né? Como falta de Deus, que é o que a gente escuta bastante. Então, eu preciso de um processo de estruturação social, de estruturação da vida dessas pessoas, para que a saúde mental venha como consequência, inclusive.
Às vezes que aparece, nossa, o que que o psiquiatra, o psicólogo fazem, né? Sendo que são outras coisas que também vão compor essa saúde mental. A gente trabalha isso na ponta, né? A gente trabalha isso na assistência. A promoção, a assistência, ela é um dos pontos da promoção da saúde, né? Se chega um indivíduo lá querendo, por exemplo, se matar porque está desempregado e a família está passando fome, não é função nossa única e exclusivamente medicalizar, né? A gente vai medicalizar, falando da psiquiatria em si. A gente vai medicalizar se for necessário medicalizar. Mas trazer toda uma consciência para esse sujeito do porquê ele está nessa condição, né, de oferecer oportunidades, né, de contactar um programa de emprego, enfim, isso é saúde mental, isso é nosso trabalho, né, isso faz parte da construção e tudo mais. Então, nosso trabalho não é só diagnóstico, é prescrição, meditação, né, não é isso. É isso também faz parte. Mas trabalhar todas essas dimensões que levam o sujeito a estar naquela condição, isso também faz parte do nosso trabalho, da assistência, da consulta, né? Vamos por assim dizer, que geralmente é o que a gente vê na ponta, né? Na assistência.
É, aí a gente vê o tão complexo que é falar de saúde mental, né? Porque quando a gente pensa em todos esses fatores, né? Quer dizer, para eu ter uma boa saúde mental ou para eu ter uma saúde mental, eu tenho que ter uma condição de vida, né, adequada, né? Então, em termos financeiros, em termos de saúde, eu não sei se vocês compartilham comigo assim, né? Mas aí eu pelo menos, né? Eu fico pensando o quão utópico é a gente pensar numa saúde plena, saúde mental plena nos dias atuais, né? Com essa, né? Enfim, com essa economia do jeito que está, com essas taxas altas de desemprego, é complicado pensar nesse patamar, né? E a gente, como a Luísa falou, a gente vai muito além quando se trabalha a questão da saúde mental nas pessoas que chegam até nós, né? É um processo que vai muito além da escuta, mas é um processo também, não sei se vocês vão concordar comigo, que vai de acordo com as nossas limitações também enquanto profissional, né?
E eu acho que é até opressivo, Cris, falar de saúde mental plena. Ninguém tem saúde mental plena, isso não existe, né? A questão é a gente equalizar as coisas também. Isso faz parte dos processos terapêuticos, tanto nossos, individuais, né? E quanto os processos terapêuticos que a gente vai conduzir.
Eu citei o Maslow agora há pouco, né, e é importante a gente esclarecer rapidinho, né? O Maslow, por exemplo, ele nunca propôs uma pirâmide de necessidades, né? O pessoal que depois dele é que criou essa pirâmide. Ele falava mais no sentido de uma escadinha, né? De necessidades que a gente vai precisando atender para que a gente pudesse viver de maneira mais saudável, por assim dizer. Né? E ele começa com as necessidades básicas, né? As necessidades fisiológicas, né? De comida, água, dormir, né? E a gente vai ampliando essas necessidades. Né? Depois que eu atendo essas necessidades mais básicas, eu me sinto apto a atender outras necessidades, né? Então vai de segurança, né? De ter um emprego, ter um lugar para morar, ter uma amizade, ter família. Ter um processo de autoestima, né, de confiança, conquistas, né, que a gente vai alcançando dentro desse aspecto, o respeito dos outros. Né? Então, a gente vai construindo isso até a gente chegar ali no ápice, por assim dizer, né, da realização pessoal ali, né, onde a gente tem uma aceitação da realidade e tudo mais. E aí é até utópico, né, como vocês falaram, a gente pensar nesse contexto como pleno, né? A gente não, talvez a gente deva pensar, inclusive, em não transformar isso numa meta objetiva para a gente não viver uma frustração diária, né? De nunca alcançar essa felicidade plena, nunca alcançar essa realização plena, porque ela depende de vários fatores, muitos que não dependem da gente. E isso não pode ser também a razão da nossa existência, né? A gente deve pensar aí num balanço, num equilíbrio, inclusive, né? De como que a gente vai balancear essas necessidades com as coisas que a gente tem, até o que a gente tem à nossa disposição e tudo mais, né? Então, por isso que o discurso de saúde mental, ele não pode ser raso, né, de que basta você fazer uma meditação, basta você respirar. Isso é importante, inclusive, gente, eu não estou desmerecendo isso de maneira nenhuma, né, mas não basta você fazer uma meditação, não basta você fazer um desenho colorido ou colocar uma frase de efeito, uma frase motivacional na sua geladeira, que sua vida vai mudar. Não é assim, infelizmente. Quem dera se fosse, seria maravilhoso se fosse assim.
São as limitações, né? Como o Bruno pontua isso, como é que eu vejo? São as limitações, né? É saber lidar com aquilo que depende de mim e com aquilo que também não depende de mim, né? E só reforçando sua fala, Bruno, a gente traz essa fala com uma conscientização que a saúde mental vai muito além, né, do que é propagado pelas mídias sociais. Então, falar de saúde mental é falar também de questões financeiras, né, de questões relacionadas à moradia, a saneamento básico, né, a um transporte público. Então, é importante olhar para esse lado também. Né, e não desmerecendo, como o Bruno falou, né, nós utilizamos isso como recursos terapêuticos também dentro de um contexto. Então, meditação é importante, ter higiene do sono é importante, atividade física é importante, respiração é importante. Mas eles são, como é que eu posso falar, são recursos que nos auxiliam dentro de um contexto. Nós não utilizamos de forma isolada esses recursos, né? Da maneira como é propagada aí nas mídias aí.
São ferramentas, né? Não são um processo terapêutico.
Exatamente. Exatamente.
É igual a gente tem hoje a galera que vende hipnose como se ela fosse toda uma terapia, todo um processo terapêutico. E a hipnose, por exemplo, ela é uma ferramenta. Ela não é uma terapia em si, ela não tem um poder terapêutico sozinha, ela não se sustenta, ela é uma ferramenta, ela depende de vários outros contextos. Né? E aí tem a galera hoje vendendo hipnose até para fazer cocô na hora certa. Isso é banalização, novamente, de aspectos que são sérios. Né? E a gente vai transformando nossa saúde mental num produto, num processo banal. E não é banal. Bom, pessoal, espero que o programa de hoje tenha contribuído com vocês de alguma maneira, tenha levado vocês a uma reflexão que a gente gostaria de aprofundar, e nós vamos tratar de alguns assuntos de maneira mais profunda em outros programas ao longo dessa nova temporada. Novamente, eu peço que vocês recomendem nosso podcast para outras pessoas, ajude a gente a chegar em mais pessoas. E como a gente fez na primeira temporada, a gente sempre encerra nosso programa com recomendações, indicações de programas, filmes, livros, né? E...
Bom, já que falamos predominantemente de digital influencers e tudo mais, né? Eu vou recomendar o Instagram, a página da Obvious Agency, que eu até mencionei, né? Que é bem legal, que traz alguns conteúdos sobre saúde da mulher, sobre questões da feminilidade, né? Na contemporaneidade, é bem legal a página. Tem até um podcast que chama Bom Dia Obvious, que é bem legal. E falando também, eu falei também da revista Piauí, né? A revista Piauí tem muitos conteúdos bacanas, né? Tem alguns podcasts bem legais, tipo Praia dos Ossos, Retrato Narrado, que são bem interessantes, são feitos aí com muita seriedade. E é isso, né? Dicas de entretenimento, porque carnaval tá chegando, então entretenimento é tudo. É isso, galera. Beijo, 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 beijo para todos.
Bom, pessoal, eu vou indicar um perfil no Instagram chamado dicas.anticoach. É um pessoal que tem trabalhado para desmascarar esses charlatães da internet, né? Ajuda a gente a não cair nesses golpes. É um perfil importante, né? Eles trazem algumas denúncias sérias, inclusive, lá. É importante vocês acompanharem. E como entretenimento, eu vou recomendar um filme que foi lançado recentemente pela Disney, né? Está disponível no Disney Plus, chamado Soul, de Alma. E é um filme muito interessante, né? Porque ele traz uma reflexão sobre a nossa vivência de maneira muito leve, né? A Disney tem essa facilidade, né? De trabalhar temas complexos de maneira leve. E ele fala justamente sobre essa necessidade, né, que muitos têm de ter um propósito, de ter um sentido utópico na vida. Né? E o filme mostra que, às vezes, a gente está aqui só para aproveitar e a gente não deve se cobrar tanto, fazer a diferença na vida das pessoas que estão próximas da gente. Né? Não que a gente tenha que ser uma Madre Teresa de Calcutá ou outro tipo de personalidade que vai mudar o mundo. Às vezes, a gente vai mudar a vida de uma pessoa, né? A gente está aqui para aproveitar os momentos e tudo. É um filme muito lindinho, talvez vai levar alguns às lágrimas, né? Mas vale a pena. Bom, pessoal, é isso então. A gente está encerrando o programa de hoje. Na semana que vem a gente tem outro tema, a gente vai falar de outro tema aqui com vocês. Continuem nos acompanhando, nos sigam nas redes sociais para saber quando tem programa novo. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.
Até, pessoal. Até o próximo programa.
Tchau, tchau, pessoal. Beijo para todos e até a próxima.
Galera, até semana que vem. Beijo para todos.